Voltamos a apresentar o especial Belém Brasília, da febre do asfalto à rodovia da integração nacional. No último bloco, falamos das providências e recursos adotados para a rápida construção da Belém Brasília. Lembramos a morte trágica de Bernardo Saião, um dos líderes que comandaram a obra. E falamos das críticas à rodovia e da visita do governador Carlos Lacerda à Belém Brasília. A seguir, vamos fazer uma viagem pela Belém Brasília e conhecer os riscos, perigos e emoções dos que trafegam pela rodovia.
O primeiro objetivo do presidente Juscelino Kubitschek e do engenheiro agrônomo Bernardo Saião estava atingido. Eles sabiam que, depois de aberta, a Belém Brasília iria adquirir uma espécie de vida própria e jamais morreria. Não apenas isso, a ideia era que às margens da rodovia surgiriam naturalmente as estradas de acesso. Bernardo Saião costumava chamar a Belém Brasília de espinha e as estradas que ele previa que nasceriam por conta dela, de costelas. A rodovia, inaugurada em 29 de janeiro de 1959, só foi concluída e totalmente asfaltada no ano de 1974, quando o país já vivia 10 anos de regime militar. Nestes mais de 47 anos de história, a Belém-Brasília provou ser o mais importante elo entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a região Norte do país. O papel de integradora nacional comprova-se a cada dia. Apesar de todas as reclamações em torno de sua conservação, principalmente em alguns trechos do Maranhão e de Goiás, a importância da rodovia na vida e no progresso de muitas cidades do interior do Brasil é inquestionável. E é por ela que nós vamos trafegar a partir de agora, para comprovar que a saga de bravos homens, desde o presidente JK até os milhares de operários que trabalharam na obra, valeu a pena.
Nós estamos agora no quilômetro zero da BR-316, município de Belém, capital do estado do Pará. Aqui começa o que se conhece como a rodovia Belém-Brasília. Nós temos pela frente mais de 2 mil quilômetros desta estrada que nasceu com o objetivo de ser a integradora das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com o Norte do país. Vamos em frente, vamos acelerar e vamos conhecer a Belém-Brasília.
Nos 2.143 quilômetros em que a rodovia tem a designação de Belém-Brasília, ela atravessa os estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás, partindo de Belém. Em Goiás e parte do Tocantins, recebe a designação de BR-153, no Pará, de BR-010 e 316, e no Maranhão, de BR-010. Ainda no Tocantins, ela também tem a designação de BR-226. No Centro-Oeste, a Belém-Brasília começa em Anápolis e passa por outras importantes cidades goianas como Jaraguá, Séries, Uruaçu e Porangatu. No Tocantins, a BR passa, entre outras cidades, por Araguaína, Colinas, Guaraí, Miranorte, Paraíso do Tocantins e Gurupi. Somente no Tocantins, a rodovia possui 43 pontes, inclusive a localizada sobre o rio Tocantins, na divisa com o Maranhão, com 513 metros de extensão. Já no Maranhão, a Belém-Brasília passa por Estreito, na divisa com Tocantins, e segue para Porto Franco, Campestre do Maranhão, Ribamar Siquene, Imperatriz, João Lisboa, Senador La Roque, São Francisco do Brejão, Açailândia e Itinga. No Pará, as principais cidades são Castanhal, Santa Maria, São Miguel do Guamá, Paragominas e Capanema. Mais de 1,5 milhão de pessoas vivem nas cidades e povoados próximos à rodovia. A viagem de ônibus entre Belém e Brasília dura, em média, 32 horas. Entretanto, as várias BRs que formam o traçado da Belém-Brasília acabam confundindo mesmo os motoristas mais experientes. Um dos motivos da confusão que se faz em torno do nome da rodovia é a utilização da mesma BR para se denominar duas estradas diferentes. No Pará, a BR-316 deixa a capital Belém e segue para Brasília, mas também para outra capital de estado. No entroncamento que existe na cidade de Santa Maria do Pará, o caminho para Brasília prossegue pela BR-010. Mas, a BR-316 segue para Teresina. Por isso, para muitos usuários da estrada naquela região, a 316 é somente a Belém-Teresina. O secretário executivo do Ministério dos Transportes, Miguel Mário Bianco Macella, dá a palavra oficial sobre o traçado que é reconhecido como Rodovia Belém-Brasília.
A Belém-Brasília tem cerca de 2.140 quilômetros e ela é composta por um conjunto de rodovias passando pelo Distrito Federal, pelo estado de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Começando em Brasília pela BR-060, são 172 quilômetros até chegar em Anápolis, em Goiás. A partir daí, seguem-se mais 1.150 quilômetros pela BR-153 até Vanderlândia e no Tocantins. A partir de Vanderlândia até Estreito, no Maranhão, o traçado segue pela BR-226 por 71 quilômetros. De Estreito, pega-se a BR-010 até o entroncamento com a BR-316 no Pará, percorrendo mais 638 quilômetros. Afinal, chega-se em Belém pela 316, num percurso de mais 107 quilômetros, perfazendo os 2.140.
Seguindo de Belém rumo ao sul, observa-se uma extensa planície, em alguns pontos já desmatada e transformada em pastagem. Em outros, ainda existe uma grande área de mata nativa. Não é raro na rodovia o tráfego de caminhões em péssimo estado, transportando toras de madeira. A Belém-Brasília pode ser lembrada como uma síntese do Brasil, resultado do arrojo empreendedor e da coragem de valorosos brasileiros. Alguns trechos dela, a maior parte, estão em perfeito estado de conservação. Outros precisam urgentemente de recapeamento. A viagem pela Belém-Brasília nos faz enxergar um Brasil interiorano de gente simples, humilde e sincera, moradores das várias pequenas cidades e povoados cortados por ela. Gente sempre disposta a receber calorosamente um forasteiro. Mas há também os perigos oferecidos pela marginalidade. Viajar à noite em alguns trechos é correr o risco de ser vítima de um assalto. Viajar pela Belém-Brasília pode provocar sentimentos absolutamente inesperados. No trajeto entre Paragominas, no Pará, rumo à Imperatriz, no Maranhão, na BR-010, no quilômetro 113, um acidente ocorrido por volta das 5 horas da madrugada ainda permanecia sem atendimento da polícia rodoviária. Isso às 9:30 da manhã. A cena provocava indignação, pois se um dos envolvidos precisasse de socorro urgente, teria morrido no local. O caminhão dirigido por Alceu Pares Júnior bateu violentamente na traseira de uma carreta carregada de barras de ferro que era dirigida por Cláudio Omar da Silva Tavares. A batida foi muito forte. A cabine do caminhão de Alceu ficou quase que totalmente destruída, mas por muita sorte, o caminhoneiro sofreu apenas leves escoriações.
Após o intervalo, vamos contar como a Belém-Brasília propiciou o desenvolvimento socioeconômico do interior do Brasil.